Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e a participação de muita gente, o Ribamar Fernandes lá de Teresina, no Piauí. Grande abraço a todos vocês aí do Piauí acompanhando aqui o Central Manhã. Ele disse que o abraço hoje vai para o Adão. Alô, Adão! Alô, Zé Raimundo! Alô, Juscelino! Alô, Alberto! Alô, Sandra! Sandra Lima e todos que acompanham lá na cidade de Sucupira do Norte. A Maria Lopes, diz assim: os nossos senadores e deputados estão corretos, tem o Hugo Mota, tem que votar a anistia, foi o acordo que eles tinham, com o PL. Quero ver esse repórter da Central, do Central Manhã falar sobre os documentos que vai mostrar muitas provas contra o ministro Alexandre de Moraes, que o ex-assessor dele está mostrando na mídia. Mas por que não? Teria alguém...
Esse documento tem que mostrar.
Teria alguém superior aqui impedindo mostrar esses documentos.
Agora, cadê os documentos?
Por isso é que é bom a gente estar com... ter uma mídia...
Que documentos são
com
esses?
Com autonomia, né? A gente não deve aqui...
Que documentos são esses? Estão aonde, dona Maria Lopes?
Pois cadê é, manda pra gente.
A própria
Maria Lopes pode mandar pra gente aqui.
Mas tem que ser documento verdadeiro.
José Caetano...
Documento verdadeiro, não é fake news.
Mas tu quer que ela vá no cartório?
Fake news não divulgamos aqui. Tem que ser documento de fato.
Tu tá pedindo para eles no cartório assinar?
Não, tem que ser documento.
Elivaldo Ramos.
Não, papel escrito.
Momentinho. Fazer política, debate político é normal, mas ficar nessa briga entre judiciário, executivo, legislativo, por causa de um político com indício de crime, não está correto. Opinião do Elivaldo Ramos. Não pode prejudicar o país por causa de uma pessoa. Se for preso, recorre, pode ficar em liberdade. A lei no Brasil permite isso. O que não pode é travar o Brasil por causa de crimes políticos de corruptos. É um advogado que está falando.
Agora o detalhe, Alberto, que chama a atenção é que não são só indícios. Segundo o que está sendo divulgado, Bolsonaro responde a 5 crimes. Abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado. São 5 crimes que ele está respondendo no momento. Agora, o que impediu a prisão domiciliar dele? Foi o descumprimento das normas. Então, o que o povo tem contra? Então, a justiça tem que ser extinta, a justiça não pode trabalhar. Eu não sou a favor de A nem de B. Se está errado, tem que punir. Se está certo, tem que ter exceção. Agora, o que foi provado até agora, segundo a Polícia Federal, é que ele cometeu 5 crimes e com esses 5 crimes ele responde. Então a justiça estaria errada em colocar para ele ser punido pelos crimes? Que país é esse que vivemos?
Vamos aos fatos. Adilson Souza, direto de Brasília. Bom dia, Adilson Souza. Como é que está você, Adilson Souza? Preparado para acompanhar as manifestações aí em Brasília? Qual é a pauta principal hoje?
É isso mesmo, bom dia a você, Humberto de Alba Pereira, todos que acompanham o Central Manhã. A pauta é bastante grande e a gente essa repercussão muito de ontem à noite aqui no Congresso. Já existe aí propostas de várias manifestações em todo o país. Aqui em Brasília também já está se organizando. Para o 7 de setembro também já tem uma outra manifestação, tudo pró-anistia, pró-Bolsonaro. Então, há várias correntes, né, querendo definir de que lado melhor ou mais forte vai ficar a corda, né, Humberto? Então, tem essa programação muito por parte do governo e também da oposição. Mas, Humberto, a pauta que a gente quer trazer aqui, rapidamente, é que ontem foi realizada uma sessão solene lá no Congresso Nacional, antes da confusão. A confusão já foi por volta de 5 horas da tarde, 4h30, e às 2 horas iniciou, pela manhã, às 11 horas, iniciou a sessão solene em homenagem aos 90 anos da existência do programa A Voz do Brasil. Esse programa lendário que serve muito para a população e tem uma história magnífica com a participação de muita gente, desde os técnicos até os profissionais, os três poderes participando dessa programação, em especial as rádios comunitárias ativamente repercutindo esse projeto, que hoje está flexibilizado. A gente fez uma pequena reportagem, vamos assistir um pouco do que foi essa homenagem.
A Câmara dos Deputados em Brasília realizou uma sessão solene em homenagem aos 90 anos de funcionamento do programa A Voz do Brasil. A sessão solene contou com a presença de deputados e convidados.
90 anos de existência. Um veículo que leva a comunicação, prestação de serviço à população.
O primeiro programa foi ao ar no dia 22 de julho de 1935 e tinha como nome A Hora do Brasil, programa que foi criado por Arnaldo Campos e teve a sua primeira locução na voz de Luiz Jatobá. O principal objetivo do programa é levar informação do Legislativo e do Governo Federal à população brasileira. A sessão solene foi presidida pelo senador e jornalista Jorge Cajuru, PSB do Goiás. Entre os convidados que fez parte da mesa, estava o deputado federal, jornalista Márcio Gerri.
E ela segue aí, prestando um grande serviço ao Brasil, levando comunicação de qualidade todos os dias para os lares brasileiros. Como comunicação pública, como essa comunicação de resistência aos que acham que não pode ter comunicação pública e também o campo da comunicação comunitária.
Na plenária, outro maranhense que também estava visitando o Congresso Nacional, Isaías Castelo Branco, sindicalista, teve a oportunidade de prestigiar a sessão solene.
É importante para todos nós, né, a gente que resiste à voz do Brasil aí desde criança, passou pelos nossos pais, nossos avós, e a gente vem acompanhando a voz do Brasil ao longo dos anos, e que traz pauta importante para o país.
Um dos momentos marcantes da sessão solene foi quando Jorge Cajuru anunciou a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, música que é referência na abertura do programa A Voz do Brasil. A Voz do Brasil é apresentado e produzido pela EBC. Nossa reportagem conversou com Luciano Seixas, um dos âncoras do programa.
É sempre uma honra, uma grande alegria, uma grande felicidade. Essa é uma missão profissional e também pessoal, né, realizar esse programa que é tão importante. E essa longevidade de 90 anos realmente confere essa importância do programa para todo o Brasil, né? O rádio é um veículo que tem capilaridade e que chega a várias regiões como única fonte de informação.
Para que a voz do Brasil chegue dos lares brasileiros, existe uma outra produção que precisa de vários profissionais. Nossa reportagem conversou com Leleco. Ele é maranhense, natural da cidade de Timbiras, na região dos Cocais, e falou do sentimento de fazer parte do programa A Voz do Brasil.
Bom, é uma felicidade muito grande, é um prazer fazer parte, estar contribuindo um pouquinho para essa história do programa mais importante, mais longivo, como se termina os pronunciamentos aqui das autoridades. Muito contente, porque quando criança, lá no Maranhão, eu já ouvia, mas jamais passava pela minha cabeça um dia fazer parte.
O programa A Voz, hoje como é chamado, tem a responsabilidade de noticiar ações dos três poderes. E por causa da lei da flexibilização, A Voz do Brasil atualmente não é mais apresentada exclusivamente às 19 horas. As emissoras têm até às 21 horas para apresentar a programação diária.
Excelente. Olá, matéria. Parabéns a Dilson Souza. Só que eu quero que você me permita dizer assim. Aí tu faz tchan, tchanana. Em Brasília, 19 horas. Ouvi muito isso.
Foi bem, bem lembrado. Isso aí, inclusive, foi a palavra inicial do Jorge Cajuru. Eu ouvia muito a rádio lá no Goiás e eu dizia, mamãe, toda hora ele dizia assim, em Brasília, 19 horas. Aí ela disse, meu filho, já é 11 horas da manhã. Então, mamãe, estou ensaiando aqui a voz do Brasil. É, o Jorge Cajuru falou lá.
Nossa lembrança também aqui. Nossa lembrança aqui, o nosso registro, a voz, uma das vozes conhecidas, você entrevistou um deles aí, que tem a voz muito conhecida no Brasil inteiro, mas durante quase 20 anos, o nosso repórter Paulo Otaran, né, do Conteúdo Brasil, apresentou também a voz do Brasil, e ele é realmente uma bela voz.
Tivemos também outro maranhense luxo, inclusive foi nosso colega, uma co-irmã, é Rádio Timbira, Ronald Pimenta.
Ronald Pimenta.
Apresentou por 8 anos o Jornal
também
do Senado.
Ali
são três jornais.
São três jornais.
O Jornal do Senado, o Jornal da Câmara dos Deputados e o Jornal do Judiciário. Então tivemos aí a honra de ter o maranhense à frente de um dos principais jornais.
Verdade. Todos esses atores foram convidados, o pessoal estava lá do Tribunal de Contas, que também tem 2 minutos, três vezes por semana, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Então, todos os produtores, os apresentadores estiveram lá rendendo essas homenagens. E, claro, sendo também homenageados, porque faz parte da história do Brasil esse belíssimo programa, que é a Voz do Brasil, que está presente em todos os lados ainda, né? A gente sabe que foi flexibilizado, tem rádio que apresenta a partir das 9 às 8, e muitos ainda permanecem com horário das 19 horas. Agora, só outra informação, Humberto. O Zé Castelo Branco, eu conversei com ele rapidamente ontem, ele está lá em Brasília e já me confirmou que hoje, possivelmente, poderá ser interrompido. Haverá várias audiências, né? E por causa dessa interferência lá dos deputados do PL, eles estão obstruindo toda a sessão. Ele acredita que, por causa dessa obstrução, poderá não acontecer as reuniões das comissões. Ele foi participar de uma comissão que vai discutir um processo de valorização da categoria do sindicato de cargas, e ele representa esse sindicato no Maranhão e está aqui em Brasília. Eu falei com ele para ele dizer um pouco como é que está essa pauta. Ele trouxe informações em primeira mão para a gente. Vamos ouvir o Isaías Castelo Branco.
Exatamente. Nós estamos aqui em Brasília nesse dia de hoje, até na sexta-feira, percorrendo todos os gabinetes, pedindo apoio para a votação de uma pauta importante para o transporte rodoviário de cargas própria de todo o país. Uma dessas pautas é a regulamentação do nosso marco regulatório, que estava engavetado, a gente já conseguiu colocar em pauta. Então, vamos visitar os senadores, vamos visitar todos os deputados, deputado Márcio Gerri do Maranhão, Rubem Júnior, o deputado Duarte Júnior. Então vamos visitar toda a nossa bancada de deputados do Maranhão pedindo esse apoio. Na comissão de trabalho está representada só pelo Duarte, mas os outros deputados têm como nos ajudar discutindo outras pautas de benefício aos trabalhadores.
É isso, Roberto. Existe uma grande movimentação para hoje, mas a gente vai lá no Congresso acompanhar, saber se realmente vai ser obstruído também as reuniões das comissões. Caso não, a gente volta a falar com essa bancada, inclusive os deputados, para ver o que vai acontecer detalhadamente sobre esse projeto que irá beneficiar a categoria dos sindicatos de cargas. E a gente volta amanhã com mais informações. De Brasília, Adilson Souza.
Um rápido intervalo novamente. Voltaremos já com as últimas informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.